Você está ouvindo o podcast da The Start Conference, principal conferência de segurança cibernética para prestadores de serviços de TI.
Fala galera, aqui quem fala é o Rafa, um dos diretores da Start, e nós estamos no primeiro podcast da The Start Conference, a conferência anual da Start de segurança cibernética para prestadores de serviços de TI, que vai acontecer na terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. A gente quer transformar a maneira como os executivos, os diretores e prestadores de serviços de TI pensam cibersegurança na indústria 4.0 e entregam continuidade de negócios para as empresas no Brasil. Serão basicamente 200 participantes, mais de 10 horas de conteúdo, mais de 10 palestrantes e teremos também um time de palestrantes renomados e especialistas, como VP da IBM, VP Microsoft, diretora da Marsh, uma das maiores corretoras do mundo. E um deles está aqui hoje com a gente, que é o Célio Fabiano, CEO da Desk Manager, uma das patrocinadoras do nosso evento. Se você não quiser perder essa oportunidade para fazer networking, fechar parcerias e também se aventurar aí nesse mundo cibernético aí que está cada vez maior, acesse agora o site oficial da conferência, conference.start.com.br, e garanta já o seu lugar. Então hoje eu quero aqui conversar, bater um papo com o Célio Fabiano, um dos diretores e fundadores da Desk Manager. Mas antes, como sempre, né, Célio? Muito prazer, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. É um prazer ter você aqui com a gente.
Ô, Rafa, obrigado aí pelo convite, né? É uma honra poder participar desse primeiro podcast da conferência. Eu tenho certeza, e é uma das coisas que nós estamos fazendo bastante, é apoiando o empreendedorismo, bem focado no pequeno e no médio negócio. Participar de um podcast, ainda mais contigo aí, né, meu? Tá engajando milhares de pessoas, para mim é fundamental e muito prazeroso. Obrigado mesmo.
Que isso, cara. O agradecimento é nosso e também por confiar aí na Start, confiar no evento e também tá patrocinando aí a gente. Célio, conta um pouco da sua carreira. Fala quem que é a pessoa aí por trás do Célio.
Rafa, eu sou empreendedor desde os 21 anos. Fundei a minha primeira empresa com 21, né? Eu tive sérios problemas. Em 2008 eu tive que encerrá-la. Recomecei, criei uma empresa de serviço, de tecnologia, bem focado inclusive em segurança. É um mercado que eu conheço um pouquinho. Em 2013, eu acabei vendendo essa empresa. Hoje eu sou um dos fundadores e CEO da Desk Manage. Também temos no nosso portfólio a Rossis Green. Abri uma empresa de capital, que chama 3in Capital, em 2015, para fazer investimento em startup. Foi aí que eu comecei a mergulhar um pouquinho no modelo disruptivo, né, de modelos de negócio voltado para startups e de alto crescimento. Sou sócio também da Kerouac, startup em alto crescimento de gestão financeira. Sou investidor anjo, sou mentor do Polo Digital de Mogi das Cruzes, né? E nós estamos baseados no Alt-Tietê, muito como vocês aí também que estão em Mogi. Sou embaixador de um dos maiores grupos de empreendedores, chama Confraria do Empreendedor, que fomenta aí o engajamento, compartilhamento, aprendizado mútuo de empreendedor de sucesso. Sou fundador também de uma das maiores comunidades de São Paulo, que é a comunidade do Alt-Tietê Valley. E somos uma empresa scale-up da Endeavor. Para quem não conhece a Endeavor, é uma instituição sem fins lucrativos que fomenta o empreendedorismo no mundo. Nós somos uma das selecionadas esse ano como uma das empresas em alto crescimento, scale-up de crescimento exponencial. Então é um grande prazer bater um papo, sentir um pouquinho da minha história e acho que vai ser legal aí no decorrer a gente ir abrindo um pouquinho aí do bate-papo.
Show, galera, deu até para perder o fôlego, né? Olha quanta coisa o Célio faz, é incrível, né? Como ele apoia a tecnologia, empreendedorismo, tem diversas empresas. E se você aí estava com medo, estava com receio de investir, agora você tomou uma bomba aí de ânimo para realmente começar a investir, correr atrás, porque tá vendo que tem gente aí que tá fazendo muito e é possível, né, Célio? É possível fazer muito mais do que muitas vezes a gente acha do que a gente pode fazer, não é mesmo?
É possível. Se falando de investimentos hoje em startup, se você tem uma boa ideia, ela não vale nada, né? Então, o que vale mais é a execução. Vai chegar uma hora que você vai precisar de recurso financeiro, ou se você é uma pessoa já que tem uma maturidade para fazer investimento em startup, esse é o momento. E assim, tem bons projetos. Se você é um cara que entende que é, por exemplo, um smart money para ajudar a startup a crescer, boas oportunidades não vão faltar. Acho que seria um bate-papo, é um assunto bem abrangente, ainda muita gente tem medo de investir em startup, acaba investindo em outros business, outros negócios, né, bolsa, enfim, imóveis, acaba não investindo, deixando seu dinheiro parado, mas o investimento hoje em empresas de tecnologia e startups está sendo bem comum no dia a dia, né?
Exato. E você é um cara que adora tecnologia e empreendedorismo. A gente consegue ver isso. E de onde que surgiu isso? Por que você apoia tanto o movimento de startups no Brasil?
Primeiro, assim, se falando por que eu apoio o movimento startup no Brasil. Eu não apoio só o movimento de startups, Rafa. Eu apoio o empreendedorismo. Porque startups, cara, é uma metodologia de negócio de alto crescimento. Só que, assim, existem outros modelos também rentáveis que precisam de bons empreendedores. Né? Falando, isso não é no Brasil, isso é no mundo. Nós vemos vários unicórnios nascendo, né? Várias localidades, mas também tem vários projetos tradicionais com bons empreendedores. Isso eu apoio, eu engajo, inclusive eu engajo o meu time, os meus sócios. Vários deles nasceram como estagiário das minhas empresas e hoje são sócios. Então, ou ele vira sócio ou ele vira um parceiro meu, né? Eu não entendo que ele possa ir embora ou vai para um concorrente ou ele vai abrir um novo negócio e virar um concorrente. Na verdade, eu engajo a ele a empreender. Se ele empreende, né? Você fala de onde vem, cara, eu aposto no meu país, eu aposto no Brasil. Se já teve a oportunidade de visitar nosso escritório, a gente tem uma bandeira estirada. São poucas empresas que têm uma bandeira, ainda mais falando de startup, né, que não liga muito para isso. Então, eu aposto que nós temos um país forte e que precisa de bons empreendedores. Bons empreendedores geram emprego, geram impostos, geram educação, geram saúde, geram tudo. E é o que nós precisamos de deixar legado para o nosso Brasil, entendeu? Para os nossos filhos, para a nossa família. Por que eu apoio o movimento de empreendedorismo e startup no Brasil? Eu aposto onde nós estamos, eu aposto e eu quero deixar um legado para os meus filhos.
Show, Celhão. Mas a gente também sabe que os prestadores de serviços, eles têm muita dificuldade para se tornar uma MSP, né? Uma prestadora de serviços gerenciados. E muitas vezes acontece por falta de conhecimento de negócio e também por medo de errar. Na sua visão, por onde que eles podem começar a não ter o medo de errar?
Ô, Rafa, na realidade, cara, o que eu tenho falado, inclusive para os nossos colaboradores e para os nossos sócios, é que nós temos que errar. Na realidade, assim, erre rápido. Então, eu tenho até um lema, eu tenho que, a cada um erro, eu tenho que gerar 10 novos acertos. Isso é mindset, é algo que a gente coloca na nossa cabeça que a gente tem que tentar seguir. Então, cara, eu errei hoje, o que eu vou fazer para eu não errar amanhã e eu ainda gerar mais 10 acertos, né? De forma quantitativa, eu pensar no qualitativo ali, né? De como eu vou fazer coisas boas pra mim, em cima dos meus erros, né? O que eu falaria para um empreendedor ou para um colaborador ou intraempreendedor, porque tem muito isso, né, de intraempreendedor, eu estou dentro de um negócio e eu estou pensando em querer abrir o meu negócio e ir em frente, o que eu tenho que fazer? Cara, uma das coisas principais é network. É você sair de trás da mesa, é você ir buscar conhecimento. Sério, mas onde eu vou buscar conhecimento que eu estou numa cidadezinha onde não tem nada? Cara, a internet está aí. Existem vários grupos de empreendedorismo no Brasil, fora do Brasil, comunidades. Comunidade de startups é o que mais está crescendo. Então, que nem, por exemplo, eu sou um dos fundadores do Altietê Valley, que tá, tem ali os municípios de Mogi, Itaquá, próximo ali de São Paulo, né? E essa comunidade nasceu porque todo mundo ia buscar conhecimento em São Paulo. E é muito custoso buscar conhecimento fora da sua área de conforto, fora da sua casa. Então, a internet, ela serve para isso. Então, participe de eventos online. Por exemplo, o evento que vocês fizeram online para levar conhecimento para o Brasil e fora do Brasil online é fantástico. E aí, tem muita gente boa querendo doar. E você não precisa ter um alto investimento, você não precisa sair comprando, ficar comprando palestras, cursos de pessoas famosas. Tem muita gente com muitos conteúdos ricos querendo doar e a gente não tem acesso. Então, acho que tem que sair um pouquinho da mesa, se relacionar, buscar bons contatos e falar assim, sério, como é que eu consigo isso? E E não só pedir, mas também doar. Então, por exemplo, Rafa, me dá um acesso para mim, para eu poder ver as palestras, você recebe esse acesso, compartilhe com outras pessoas que você entenda que possa seguir junto com você esse aprendizado. Eu acho que você doando, você recebe mais, entendeu? Então, é uma das formas que eu fiz lá atrás, né? A gente está falando de conferência, mas eu me lembro que na época eu sou velhinho, né? Eu sou da época do Novel. E naquela época de 89 para 2000 ali, 99 para 2000, existia um congresso que chamava Brainshare, que era caríssimo. Só que levava conteúdo de qualidade, onde eu comecei a me especializar e onde eu comecei a me desenvolver, inclusive, na comunidade. Então, você fala assim, sério, mas isso é lá de 2000. Não, continua igual, cara. Busca conhecimento fora da sua área de conforto. E não precisa você buscar algo só que com o que você quer aprender. Você tem que conhecer coisas também que não façam parte do seu métier. Por exemplo, eu vou num congresso de finanças. Vai no congresso de finanças que você vai ver lá sobre fluxo de caixa. Você vai encontrar talvez o seu sócio lá. E se você é um cara técnico, você tem que desenvolver novas pessoas. E você pode desenvolver um sócio achando ele num congresso, por exemplo, de finanças. Então, é a dica que eu dou, é sair de trás da mesa e ir atrás do conhecimento, que ele existe e ele é barato.
Exato, e também tirar o medo de fazer. Se você entender que no seu lugar onde você está, no local onde você trabalha, não tem ninguém que faça, você pode começar a liderar essa mudança onde você está, né, Celhão? Acho que é perder o medo de fazer e começar a propor essa mudança onde você estiver, né?
Na realidade, assim, de alguns problemas se nasce boas soluções. Se no, na tua cidade ou no teu bairro, como existe nos bairros também, já existem as comunidades, né, nos bairros, se ninguém está fazendo, seja o primeiro. Faça o primeiro meetup, né? Tem os meetups, falando muito de startup, tem os meetups, os encontros para fazer debates e alguém que já tem um pouco mais de conhecimento vir fazer uma doação. Você não precisa fazer isso cobrando, né? Você quer fazer algo mais social? Posso até fazer, traga 1 quilo de alimento, aí você faz um social, você mostra que você tem um compromisso com a sociedade também. Mas se reúne no grupo da faculdade, use o auditório da faculdade, se encontre num barzinho para falar de tecnologia, para falar de uma dor específica. Então, se não tem ninguém fazendo, seja o primeiro a estacar a bandeira, entendeu?
Exato. E nós que entendemos que as mentorias, elas são essenciais para qualquer segmento, na sua visão, é válido os prestadores de serviço buscarem mentores? E por que que você acha, se achar válido?
Mentoria, eu entendo que é que nem análise, fazer análise, né? Todo mundo deveria fazer análise e todo mundo deveria ter os seus mentores. O Célio, eu gosto de ter mentoria com pessoas mais velhas, tá? E principalmente pessoas que não foram guiadas pelo Google. As pessoas que não foram guiadas pelo Google, elas aprenderam no erro. Então, elas erraram demais para poder ter os acertos. Então, eu tenho mentor, são dois mentores que eu tenho principais. Eu tenho um mentor da indústria, é um empresário da indústria, ele me ajuda desde sempre, foi meu cliente lá atrás, quando eu vendi a empresa de serviço, de consultoria, a gente continuou amigos, porque meus clientes eram meus amigos, são meus amigos, né, e se tornou meu conselheiro, e ele não conhece nada de tecnologia, isso que é legal, você tem que ter mentores complementares ao que você não conhece. Porque se você já conhece uma tecnologia X, você precisa ter pessoas que conhecem de outras coisas. Por exemplo, finanças, tributos, cultura, sociedade, falando de sociedade, né? Então, eu tenho um mentor que não conhece de tecnologia em nada. Eu tenho um outro mentor que conhece do meu business. Ele já tem mais horas de voos do que eu. Então, a gente consegue ter uma troca mais saudável. E eu vou aprender com os erros e vou ter os acertos mais rápidos, tá? Então, eu sou muito a favor de ter mentoria. Existem várias comunidades que fornecem mentorias gratuitas. Eu vou dar um exemplo do Polo Digital de das Cruzes. Sei que esse podcast aqui é nível Brasil. Mas, por exemplo, a Inovativa Brasil tem uma rede de mentores totalmente gratuitos para sua startup, para sua empresa. Então, são mentores que doam o seu conhecimento. E nós estamos sendo, por exemplo, agora nós estamos sendo mentorado pela Endeavor, né? Então, a Endeavor seleciona mentores pelo período X para poder trazer o know-how para nós. E está sendo tão rico a gente buscar fora da nossa casinha aqui conhecimento e passar naquela trilha dos erros que a gente vai ainda enfrentar, só que as pessoas elas antecipam esses erros para nós. E aí a gente consegue trabalhar ele mais rápido, entendeu? Então eu sou totalmente a favor a ter mentores.
E quando a gente fala de negócio também, a gente tem que falar de investimento, né? E todo mundo deseja ter um negócio que seja lucrativo. E quem não quiser isso, não deveria empreender, né, Celhão? Mas muitas vezes, para acelerar esse processo, a gente precisa tomar investimentos. Em que momento você buscaria apoio financeiro para acelerar o seu negócio?
Eu entendo que são fases, né? Primeiro, se você ainda está na fase da idealização do teu projeto, da tua empresa, você tem que entender que aquilo que você está construindo, ou que aquilo que você vai construindo, digo, de produto, ou se você quer prestar um serviço, você tem que, primeiro, validar se alguém vai pagar por aquilo. Porque, assim, todo mundo tem boas ideias, né? Só que as ideias não valem nada. Se ninguém pagar por essas ideias, você vai morrer na praia. Então, você não vai ter recurso financeiro para você sustentar. Primeiro, valide, tem vários modelos de fazer essa validação, né? Então eu entendo que eu buscaria, por exemplo, um apoio com o Sebrae para poder validar o teu negócio, eles vão te ajudar na modelagem. Aí sim, faz sentido eu buscar investidor? Faz. Só que você vai ter embasamento financeiro para falar, olha, para mim poder entregar esse produto ou esse serviço, eu vou precisar escalar a venda, vou precisar escalar desenvolvimento, eu tenho que contratar um técnico. Eu vou precisar de R$X mil e eu estou disposto a compartilhar do risco com você e eu estou fornecendo para você X% da minha empresa. Então, esse seria um cenário. O segundo é que se você quer escalar a sua empresa e você está com o seu fluxo de caixa já baixo, você não tem mais recurso financeiro, aí faz sentido você buscar um investidor estratégico ou conquistar novos clientes. Aí você tem que comprar e investir recursos de marketing, por exemplo, comprar mídia. Então, se você não tiver recursos financeiros, você tem que buscar isso. E o terceiro é se você quer expandir o teu negócio, comprar uma unidade nova ou abrir uma franquia ou sei lá, uma modelagem nova fora da sua região, aí você pode buscar um investidor. Eu entendo que são estágios para o teu negócio para você buscar recursos financeiros. Só buscar, se você tem um propósito e um modelo de negócio alinhado ao plano de negócio futuro, né, porque são diferentes modelo e plano, você pode ter problemas, porque o investidor vai querer cobrar os resultados. Se você não tiver um time, alguém sonhando junto com você e um produto que seja escalável, você pode ter problemas, porque o investidor vai te cobrar. Tá? Então, são estágios e eu entendo que todos os empreendedores deveriam ter investimento. Só que o melhor investimento que existe, no meu ponto de vista, é o cliente. Se você tiver algum cliente que pague pela tua ideia, pague pela tua execução, faça com que você tenha mais clientes, que você é um dinheiro mais saudável.
Exato, e quanto mais tempo esse cliente ficar com você, mais investimento ele vai fazer, né? Essa é a jornada. E você que já empreendeu em segurança, como que você tem enxergado hoje a segurança cibernética como um negócio?
Foi até curioso que hoje eu estava num cliente, grande. A gente atende todos os tipos de cliente, pequeno, médio, grande, e os pequenos estão ganhando bastante maturidade, né? Ainda mais falando agora de um tema super importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O que está acontecendo? Todo mundo tem que se preocupar com segurança. Desde a segurança física do seu espaço, a segurança lógica e dos dados dos seus usuários, dos seus clientes e dos seus próprios usuários, né? Por exemplo, no nosso caso, nós fornecemos soluções diversas para o mercado. E eu trabalho com dados puro. Um exemplo é a Desk Manager, né? Então, eu trabalho com pequenos, médios e grandes clientes. Se eu não tomar e não ter ciência do problema que eu posso ter, se eu não investir em segurança, eu posso tomar uma multa, eu posso fechar minha empresa, porque se eu trabalho com dados e os dados somem, ou se os dados vazam na internet, eu posso ter problemas sérios. Então, assim, se eu não me preparar, ou se eu não investir, por exemplo, numa solução que faça o gerenciamento das estações de trabalho dos meus colaboradores, que hoje está muito comum, o officeless, né? Antes a gente falava de home office, agora a gente está falando de office. Onde você estiver, você está trabalhando. E onde você estiver, não tem segurança. Onde você está, não tem segurança. Se você não preparar o teu cliente e os teus colaboradores para a segurança cibernética, você está frito. Então, eu entendo que hoje é fundamental você investir em segurança. Apesar de que ela é cara, mas você pode começar faseado e investindo ou fazendo com que os seus clientes invistam em tecnologia de ponta, só que aos poucos, que também de repente ele não aguenta, né? Às vezes não está no momento de investir tanta coisa, né? Mas é fundamental investir em segurança, cara.
Qual a sua expectativa aí para o The Start Conference, que é a principal conferência que a gente está bolando aí para o final do ano? Vai ser uma conferência anual. A gente está muito feliz de contar com você lá, que será um palestrante, patrocinador, apoiador do evento. Qual que é a sua expectativa para a The Start Conference?
Todos os eventos que nós temos patrocinados, o primeiro viés que a gente olha é voltado ao empreendedor, né? O quão rico esse empreendedor ele vai receber de conteúdo, né, que vai ser gerado, e o quão ele vai aproveitar isso para o futuro, tanto para o negócio dele, para a carreira dele, porque nós vamos ter meio que misto ali, né? Nós vamos ter os prestadores de serviço, e pode existir aquele cara que ainda vai empreender, então ele pode levar conteúdo para a carreira dele dentro das empresas. Então, eu aposto muito na conferência, se diz a educação da parte de segurança, a educação do empreendedorismo, a educação de novas tecnologia disruptiva, tá? Que é o que vocês vão trazer, né? Vão trazer pessoas que já têm mais horas de voo para apresentar soluções, apresentar erros e fazer com que essas pessoas errem rápido, né? A gente tem que errar rápido. Se você conseguir trazer essa educação do errar rápido, cara, eu tive sucesso com o evento, né, entendeu? O meu princípio e a minha premissa é de levar conhecimento para as pessoas. E o conhecimento gera tanta coisa, né? Gera educação, gera economia, gera emprego. Cara, é o que vocês estão fazendo. E hoje não se tem ninguém olhando, no modo que vocês estão fazendo de conferência, o pequeno e o médio. A gente tem grandes conferências, às vezes as conferências elas são caras, e os conteúdos que tem não é com o mesmo viés que vocês estão querendo apresentar. Então eu vejo com muito bons olhos, e assim, eu e meu time vamos estar por lá. Gostaria de trocar bastante figurinha, trocar experiência, e o que eu puder aproveitar e passar para as pessoas que vão estar ali no stand, nas palestras, vai ser um prazer.
E para você que nos ouviu até agora, o nosso muito obrigado. Para garantir a sua vaga na The Start Conference, acesse conference.start.com.br. Célio, nosso muito obrigado. Agradeço por participar conosco. Se quiser, deixa um espaço aí para você fazer um jabazinho aí.
Legal, Rafa. Eu que agradeço, cara, o espaço aí, a gente poder compartilhar um pouquinho aí do nossa jornada. E vai ser um prazer aí bater um papo, trocar cartão e quem sabe aí a gente fechar uma parceria com alguém e ajudar essa galera a fomentar o empreendedorismo no Brasil. E, cara, quem quiser falar comigo, melhor local, LinkedIn, né? Então, Célio Fabiano, pode me adicionar, me mandar uma mensagem. Tamo junto. Valeu. Obrigado, Rafa.
Valeu, galera. Até mais.
Tchau, tchau.
Obrigado por acompanhar o podcast da The Start Conference. Se você quiser saber mais sobre ingressos, acesse conference.start.com.br e garanta já o seu.